O Senhor sabe remir o tempo, o que nós não sabemos. Por isso que Paulo disse que devemos ser sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Nós passamos ali num acampamento de um dia e meio, mas pela dispensação do Senhor, nós parecemos que ficamos ali uns 6, 7 dias, pelo tanto que o Senhor dispensou-se. Né? O Senhor é tremendo, porque no livro de Joel, o Senhor disse que enviaria o Espírito Santo e restituiria os anos que o gafanhoto comeu, né? E que a locusta comeu, todos aqueles bichos que comem a vida espiritual, né? E nós vemos que há muitos comedores da nossa vida espiritual. O mundo come o nosso tempo e também come a nossa vida espiritual. Quando convertemos, nós nos convertemos, estávamos transbordando de alegria e foi passando o tempo, parece que fomos minguando naquela alegria. Parece que éramos tão cheios do Espírito Santo, hoje estamos vazios, porque o gafanhoto comeu alguma coisa, né? Não temos, às vezes, abundância de vida, abundância de alimento, porque o inimigo comeu. É necessário uma restauração. Restauração significa também restituição, experimentar de volta o que perdemos, resgatar de novo o que nós acabamos perdendo. Você precisa se preocupar com isso e ir diante de Deus, né? Porque o Senhor pode restituir uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia da graça, uma vida de alegria para servir, lançando as picuinhas para longe, né? Às vezes na reunião nós olhamos pessoas que não nem levantam, não cantam, né? E não estão cansadas, às vezes estão desanimadas. O desânimo é uma arma terrível de Satanás para inutilizar o testemunho de um filho de Deus, né? Nós precisamos levantar e proclamar uma guerra contra o desânimo. Levantar a nossa voz e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Que Ele é a nossa vida. Amém. Que Ele nos deu alegria. Ele é o trigo que morreu, caiu na terra e morreu e produziu muito fruto. E é tempo da ceifa. O tempo da ceifa é o tempo da alegria. Estamos próximo do fim. E próximo do fim o Senhor vem ceifar o que plantou. O trigo maduro será colhido primeiro. É necessário o povo de Deus amadurecer, porque será recolhido no celeiro de Deus o trigo. Mas nós temos que, à semelhança de Cristo, morrer para nós mesmos, para que possamos dar muito fruto. O Senhor pode remir o tempo. Moisés disse: Senhor, restaura para nós os dias em que vimos o mal, né? Os dias em que vimos o mal. Quero ler aqui em Joel. Você sabia que esta restauração faz parte da obra da redenção? anunciado pelo profeta Joel. O Senhor quer enviar abundância. Desânimo é sinal de desesperança. Quando nós não estamos esperando a vinda do Senhor, o desânimo nos alcança. Nós precisamos crer na vinda do Senhor. E acima de crer, ter realmente uma fé viva. E essa fé, ela é viva quando nós esperamos o Senhor. Então nada abala, nada desanima aqueles que esperam o Senhor. Se eles acreditam que o Senhor virá, eles estarão, como disse Paulo, estaremos sempre de ânimo pronto, sabendo que enquanto estamos nesse corpo, estamos ausentes do Senhor. Então nós estamos na esperança de ter um novo corpo. Um novo corpo para unir-se com Cristo para sempre, em corpo completo. É uma salvação completa. Aqui, o Joel capítulo 2, verso 18 diz: então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo, e o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, graças a Deus. Uma vida seca, Deus faz reverdecer, se ele tiver esperança no Senhor. Se você tiver esperança no Senhor, o Senhor fará reverdecer a tua vida e fará dar muito fruto. Você precisa confiar no Senhor, porque bem-aventurado o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, a água viva, e ali ele frutificará, na presença do Senhor. Porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força, e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça. O Senhor deu ensinador de justiça? Deu? Quem é o ensinador de justiça? O Espírito Santo, que ele nos deu e disse que ficaria conosco para sempre. Ele nos deu o Espírito Santo. E fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Verso 25: e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão, a arruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente e ficareis satisfeitos, e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. Aqui no verso, continuando, 28, diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Esse aqui é o funcionamento do corpo de Cristo. Como que funciona o corpo de Cristo? O corpo de Cristo funciona pelo poder do Espírito Santo. É por isso que ele diz, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O Senhor fez um corpo através de todos os povos que há na face da terra. Toda a carne que recebeu o Espírito Santo faz parte do corpo de Cristo. Ele é o corpo do Senhor. Então o Senhor, tribos, línguas e nações, nos mais longínquos lugares que você nem conhece, ali tem pessoas que têm o Espírito Santo. E eles estão funcionando. Então, aqui é o funcionamento do corpo de Cristo. Vossos filhos, aqui é a família maravilhosa. Você já viu essa família tremenda e maravilhosa? Se fôssemos falar sobre família, falaríamos dessa família que Paulo escreveu lá em Efésios. A família que Deus proveu na face da terra é esta família aqui. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Você tem essa, você, pai de família, você tem esta visão para a tua família? Eu pergunto, você busca o Senhor para ter essa família? Ter filhos e filhas que profetizem? Glória ao Senhor, que família maravilhosa! Os filhos servindo ao Senhor, os filhos entendendo o propósito de Deus, porque os pais têm uma visão aguda da vontade e do propósito de Deus. E também têm uma vida cheia do Espírito, e os filhos se tornarão profetas. Glória ao Senhor. Você está criando teu filho para ser um engenheiro ou um profeta? Ah, agora você tem que decidir. Hã? Um médico ou um sacerdócio real? Esta é a visão que o Espírito Santo tem da família. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão porque estarão cheios do Espírito Santo. E outra coisa, os velhos também na casa de Deus, cheios do Espírito Santo, têm sonhos de Deus. Você sabe que velho não tem mais sonho, né? Porque o velho não tem mais esperança de sonhar com algo adiante dele. Mas cheio do Espírito Santo, ele sonha sonhos de Deus. Ele tem esperança. Ele tem uma esperança que vai ser usado pelo Senhor com poder, com graça e virtude para alcançar outras pessoas, para abençoar. Ele tem sonho para seus filhos e seus netos. Então ele abençoa e dá propósito para a geração futura. Nossos velhos não tem que ser caducos, eles têm que ser cheios do Espírito Santo, com visão, com propósito, mãos cheias para abençoar. O que é imposição de mãos? Imposição de mãos significa estar com a mão cheia para derramar sobre alguém. Consagração significa mãos cheias. Uma vida consagrada vai ter a mão cheia para abençoar. Uma vida cheia do Espírito Santo vai poder abençoar. Mas parece que os velhos vão passando e vão deixando, né? Para os mais novos, deixa esse jovem assumir aí. E nós vamos se aposentar. É assim que tem que pensar um filho de Deus? Eu pergunto para todos vocês, é assim que tem que pensar um filho de Deus? Não. Hã? Vou descansar, vou passar a responsabilidade para os mais novos? Não, temos que todos ingressar na obra do Senhor. Todos ingressar. Sabe que essa vida cheia do Espírito Santo custou um preço. Sabe quem pagou o preço para que tivéssemos essa vida cheia do Espírito Santo? Quem? O Senhor Jesus. Ele disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então o Senhor Jesus primeiramente foi para a cruz. Depois foi para a sepultura. Da sepultura diz que ele foi para as partes mais baixas da terra. Sabe para onde? No Hades. Ele foi no Hades. As partes mais profundas dessa terra chama-se Hades. Ele foi às partes mais baixas da terra. E lá ele subjugou a morte. E o diabo tinha uma chave. Tinha uma chave lá. A chave da morte. E do inferno. E o Senhor Jesus ressuscitou. E disse: eu estava vivo, fui morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tem as chaves da morte, do inferno. Aleluia! Tem as chaves da morte, do inferno. Elas estão comigo. Hoje quem tem chave da morte, do inferno, não é Satanás, não é ninguém, é o Senhor Jesus. Aquele que desceu as partes mais baixas dessa terra e saiu vitorioso. A sua carne não viu a corrupção. É como Mesaque, Sadraque e Abednego, que estavam naquela fornalha e diz que não saíram nem com seus cabelos chamuscados de fogo. O Senhor desceu ao inferno, mas suas vestes, sua carne não viu a corrupção. Glória ao Senhor, a sua carne não viu a corrupção. O Senhor levantou de lá, ele só levantou com os sinais nas mãos, nos pés e no lado. Mas a sua carne não se corrompeu, porque aquela mesma carne, o Verbo que se fez carne, aquele corpo que o Espírito Santo deu a ele, não viu a corrupção. Glória ao Senhor. Todos viram a corrupção, exceto Enoque, né? Mas todos viram a corrupção. Davi viu a corrupção. Mas o Senhor Jesus desceu ao Hades e não viu a corrupção. Graças a Deus. É por isso que ele pode nos dar um corpo incorruptível. Quem não vai ver mais a corrupção. Você está alegre por isso? Que você vai ter um corpo incorruptível? Um corpo de glória? Um corpo eterno? Quem conquistou isso para nós? O Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário conquistou para nós. Nós devemos glorificar o Senhor. Quando partimos o pão, nós lembramos de toda essa conquista maravilhosa, essa conquista gloriosa que o Senhor veio trazer para nós. A conquista dele é nossa conquista, porque nós estamos juntamente com Cristo. Nós herdaremos todas as coisas juntamente com Cristo. Glória a Deus. Que o Senhor faça da nossa família, que as famílias dos cristãos hoje tenham uma visão, a visão da glória de Deus, a visão do reino de Deus, a visão de uma vida cheia do Espírito, filhos profetizando, filhos servindo o Senhor, filhos tendo como alvo e propósito a revelação da glória de Cristo nele mesmo. Que família é essa maravilhosa? Essa é uma promessa tremenda. Essa é uma promessa para um povo que não buscava o Senhor, um povo gentil, que era eu e você, e todos nós, não buscávamos o Senhor. Nunca ouvimos uma profecia de Jeremias que dizia que deveria se buscar o Senhor. Como Jeremias falou, buscar-me-eis e me achareis se me buscardes de todo o vosso coração. Nunca veio uma profecia para nós assim, essa profecia era para Israel. Mas o Senhor foi achado de um povo que não o buscava, porque não o conhecia, porque nunca lhe foi dirigido uma palavra profética. Mas o Senhor Jesus veio para os gentios, para um povo que não era povo. Pedro diz, não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Aleluia! Somos povo de Deus. Um povo que não buscava. Um agente sem Deus nesse mundo, diz Efésios capítulo 2. Sem esperança e sem Deus no mundo. Graças a Deus, temos esperança. Temos Deus e não somos do mundo. Aleluia. Glória ao Senhor. Porque nós temos um Deus, mas não somos do mundo. Graças a Deus. Porque o Senhor nos tirou deste mundo. E o Senhor tem um novo mundo para nós. O mundo do seu Filho. O reino do Filho do seu amor. Ele tem um novo mundo. Graças a Deus. Esse mundo está corrompido. Mas o Senhor tem um mundo maravilhoso. Aleluia. Pode cantar, irmão. Fica ali. Pode cantar e confessar. Nós precisamos proclamar o nome do Senhor. Proclamar a glória do Senhor. Proclamar a sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, sua glorificação. Nós precisamos. Porque nós temos esperança em Deus. Nós não somos qualquer povo. Nós somos um povo que o Senhor amou. Aleluia. Também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Aleluia! Nós precisamos, como disse o irmão, nos encher do Espírito Santo. E quando você confessa toda essa glória de Cristo, você se enche do Espírito Santo. Aleluia pela obra do Senhor. Glórias ao Senhor. O Senhor quer a nossa família cheia do Espírito Santo. A partir de hoje tem esse propósito na vida. Busque o Senhor para isso. Fala, Senhor, eu creio na promessa que o Senhor fez. Que meus filhos vão profetizar. Ó, Senhor, minha casa servirá ao Senhor. Minha casa será uma casa cheia do Espírito. Hosanas, você profetiza para a esposa. Você profetiza para o teu esposo. Creia que ele será um homem cheio do Espírito Santo. Aleluia. Vamos tirar um momento de proclamação ao nome do Senhor. Tirar um momento de proclamação da morte do Senhor, da glória que ele alcançou por nós. Aleluia. Nós temos que proclamar a morte do Senhor até que ele venha. Glória ao Senhor. Hosanas ao Senhor. Temos que estar proclamando, porque o povo que conheceu o Senhor tem que proclamar a sua morte. Ele disse, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Esse Cordeiro foi exaltado, e no fim dos tempos, quando alçarmos nossos olhos ao céu, num monte muito alto, no Monte Sião, que diz o escritor aos Hebreus, ao qual nós chegamos. E olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte de Sião. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Deus deu o seu Filho unigênito como o Cordeiro para a remissão dos pecados. Esse Cordeiro, ele é o único digno, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Veja, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém digno nem de abrir e nem de olhar para ele. E eu chorava muito. Aqui entra o coração daqueles que realmente têm a visão do Senhor e que têm o desejo e a esperança da glória de Deus. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Lembra da vida cheia do Espírito? O Senhor enviou a plenitude do Espírito Santo sobre a terra. E aqui tem mais: e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Somente o Senhor teve a ousadia de chegar no trono e tomar aquele livro. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Glória ao Senhor por essa obra maravilhosa. Aleluia! Enquanto cantamos, agradeçamos o cálice e o pão, que representa essa vitória gloriosa. Jamais estaríamos aqui feliz, com esperança, se não fosse realmente consumada essa morte.